Além dos fatos.
Hoje eu posso votar. O endividamento dos brasileiros voltou a bater recorde em 2026. Em abril, 80% das famílias brasileiras declararam ter algum tipo de dívida. O cartão de crédito segue como principal vilão do orçamento. Em janeiro, ele aparecia em 85,4% das famílias endividadas, à frente de carnês, crédito pessoal e financiamentos. No mesmo período, as famílias comprometiam, em média, 29,7% da renda com dívidas. Ao mesmo tempo, o consumo digital ganhou ainda mais força. Dados da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico apontam que o e-commerce brasileiro movimentou R$ 235 bilhões de reais em 2025, com 438,9 milhões de pedidos e 94,2 milhões de compradores online. As compras feitas por dispositivos móveis já representavam 55,5% dos pedidos.
Pois é, Larissa, comprar pelo celular se tornou parte da rotina dos brasileiros. Com poucos cliques é possível pedir comida, comprar roupas, parcelar eletrônicos, fazer mercado. O problema é que pequenos gastos acumulados podem virar uma grande dívida no fim do mês. O desafio, portanto, não é abandonar a tecnologia, mas usar os aplicativos com mais consciência. Eita, esse é o desafio. Como é que você está saindo aí?
Veri, aqui no nosso YouTube já está acontecendo a nossa enquete, youtube.com/NovoTempoRádio, onde você pode participar com a gente. Eu pergunto para você, nosso ouvinte, que está acompanhando pelas imagens também, se você faz compras por impulso. Perceba que eu perguntei se você faz, não se você já fez. Porque eu acho que em algum momento da vida todo mundo já deve ter feito.
É.
Agora, isso é comum na sua vida? Você sempre está fazendo compras por impulso? 31% disseram que sim, Veri. 31%. Mudou um pouquinho agora, foi para 29%, mas ainda assim, quase 30% é um número bem alto aqui dos
alto,
nossos ouvintes.
Verdade.
Que votaram, né?
A gente quer que, né, essa coisa de impulso, já que é por impulso, que seja o menor possível o percentual aqui na nossa votação. Se você faz compras por impulso. Boa pergunta, Larissa.
E para falar sobre este assunto de hoje, que na verdade não é nem sobre comprar por impulso somente, que isso daí é uma consequência, né? É um galhozinho de uma árvore, vamos dizer assim.
Um galho seco.
É. O assunto de hoje mesmo é minimalismo.
Hã?
Minimalismo.
Me conta.
Ouviu falar disso, Veri?
Uhum.
Minimalismo.
Mas assim, eu quero entender mais.
Pois é, eu também quero, porque quando a gente pensa em minimalismo, ai, será que é só usar a blusa branca com uma calça jeans o resto da vida?
Ou então,
falamos de um...
É, porque aqui sou eu, né? Ou então sempre a camiseta...
A mesma camiseta sempre.
Aí você pode repetir, tu trouxe tantas vezes que parece que é outra.
É, o minimalismo, será que é entrar na minha casa e ter minha casa toda branca? Porque tem gente que fala isso, ai, a era do minimalismo, menos enfeites aqui, menos enfeites ali. Mas será que minimalismo é só isso? Será que quer dizer que uma pessoa minimalista é uma pessoa sem personalidade? Tô puxando esse gancho, porque eu já vi uma publicação dessa pessoa de hoje falando sobre esse ponto também.
Interessante, né? Quando você pensa nisso, você pensa logo em menos, né? Menos consumo, né? Só o necessário e tal, tal. Mas pelo jeito tem vertentes, né? Outras vertentes aí para se... Outros temas, outras partes do assunto para a gente aproveitar e discutir. E hoje é o dia.
Exatamente. Para falar sobre o assunto de hoje, eu convidei uma amiga minha, posso chamar de amiga, que é a Rafa Fagundes. Rafaela Fagundes, que é influenciadora digital. E ela fala sobre o assunto de minimalismo nas redes sociais dela. Seja bem-vinda, amiga.
Querida, obrigada, gente. Que prazer estar aqui com vocês. Que privilégio.
O privilégio é nosso de ter você aqui também.
Sem dúvida alguma, principalmente para conversar sobre um assunto que parece que ganha um pouco, né, Larissa? É, com muita tranquilidade vai ganhando seu espaço também, né?
Sim.
No meio aí, fala-se mais e pratica-se também, eu imagino. Depois você fala de números, se for o caso, né? Se tiver que me contestar.
Rafa, pro pessoal que quer acompanhar você nas redes sociais, porque lá você todos os dias faz vídeos, publicações sobre o assunto para conscientizar, para ensinar, para colocar em prática, né? Quem quer aprender sobre isso, qual é o seu Instagram, suas redes sociais aí que você quer que o pessoal acompanhe?
Vocês podem me encontrar para a gente conversar sobre minimalismo e sobre conteúdos cristãos. O meu arroba é Rafaela, com dois L's, FSM.
Rafaela, com dois L's.
FSM, tá bom?
Sim. Larissa nunca mais vai esquecer.
Nunca mais. Rafa, pro Vera entender então, porque
isso,
o Vera falou, quero saber
Tô
mais
curioso.
Sobre o assunto. Uhum. O que de fato é minimalismo, quando a gente para pensar no assunto?
Vou ver se eu estou longe ou perto de né, quem sabe, entrar no projeto.
Olha, eu costumo dizer que o minimalismo é uma forma de equilíbrio. Porque hoje em dia, a gente, o tempo todo, é bombardeado pelo imediatismo. Uhum. Então, a gente consome e a gente nem sabe o porquê que a gente está consumindo. Então, o minimalismo, ele veio na minha vida, principalmente, como uma forma de raciocinar o que eu estou comprando, raciocinar o que eu estou fazendo com o meu dinheiro, raciocinar o porquê que eu tenho feito algumas escolhas. Então, o minimalismo, no meu caso, é um estilo de vida onde eu busco o essencial. Então, eu não vou ter coisas por ter. Eu vou procurar um objetivo na minha rotina, eu vou ter uma funcionalidade para tudo que eu tenho. Então, acho que o mais legal dentro do minimalismo é a gente ter o que de fato a gente precisa.
Sim.
E não aquilo que a gente quer ter. Acho que é o maior desafio, acho que foi o meu e que hoje eu tento expressar nas redes também.
Quando você fala sobre esse ponto aí do que a gente precisa e não simplesmente do que a gente quer, é um dos maiores desafios, né, Rafa? Porque, por exemplo, tá na promoção um perfuminho que eu amo, um batom que eu amo, algo nesse sentido. Ai, eu vou comprar mais, porque, né, vamos aproveitar, tá na promoção e tudo mais. Mas eu preciso realmente fazer um estoque a ponto de repente, perder a validade, alguma coisa assim. E aí, colocar isso em mente, entender que o que eu preciso, nem sempre eu preciso em quantidades assim exageradas, é fundamental, né?
Perfeito, Lari. É muito complicado porque, principalmente para nós mulheres, desde pequenas, nós somos incentivadas a consumir. Então, se você for entrar numa loja de departamento no shopping, você vai perceber que a área feminina é muito maior do que a masculina. Uhum. Vão ter roupas de bebê muito maior. Vão ter roupas, vai ter lacinho, vai ter sapato. E aí, nós vamos crescendo, induzidas a consumir muito. E quando a gente deixa de consumir, parece que a gente não pertence. Então, é muito importante que a gente encontre o equilíbrio. Eu sempre falo, que tem gente que pensa, né? Ah, no minimalismo, então eu não posso comprar nada, eu não posso ter nada. Eu não sou vaidosa, então. Não, de forma alguma. Eu sou vaidosa, eu me cuido. Eu uso o dinheiro, né, da melhor forma, confortável, mas eu evito desperdício. Então, muitas vezes a gente tem 10 perfumes, mas lançou um novo, eu vou querer esse outro. Eu não usei nenhum até o final, mas eu vou comprar mais um. Ah, tem um gloss novo que saiu da marca tal, mas eu já tenho 20 em casa. Por que que eu preciso de mais um? Então, o consumismo, ele faz a gente parar de pensar. E aí a gente vai comprando, parece que é para preencher um vazio. E a gente não gosta de olhar para os vazios, essa é a verdade. A gente gosta de preencher, de colocar algo em cima dos vazios que a gente tem na nossa alma, em vez de tentar curá-los.
Em relação a recursos, né, Larissa? Interessante isso aí. Em relação a recursos, o minimalista, né? A mente do minimalista. Existe alguma relação entre, por exemplo, captar recursos, né? Ele quer viver também com menos ou isso não importa, né? Você vai ser um empresário, vai ser bilionário, se for o caso, mas vai ser minimalista.
Sim, geralmente, quando a gente vê documentário e livros, a gente percebe que a maior parte dos minimalistas alcançaram um patamar de vida muito bem, muito alto de vida, bem-sucedidos. E eles percebem que, assim como Salomão dizia, foi correr atrás do vento. Então, a partir do momento que você tem tudo, você percebe que não tem nada, algo te falta. Então, o minimalismo te traz esse senso de o que, que eu estou fazendo com a minha vida?
Essa reflexão, né?
Essa reflexão. Não significa que não pode ser rico, que não pode ter dinheiro. Não, não estamos lidando com síndrome de escassez aqui. Mas significa que, será que os recursos que eu tenho com a minha família, o tempo, gente, não é o dinheiro o maior recurso? O tempo é o maior recurso que Deus nos concede e muitas vezes nós não usamos ele da melhor forma. A gente tem, sai do trabalho, a gente passa um longo período no trabalho, chega em casa, a gente não consegue olhar no olho do nosso cônjuge, dos nossos filhos, porque tem as redes sociais, aí abre alguma plataforma online para comprar. Então, você não aprecia o tempo que você tem, vai gastando. Então, o minimalismo, ele faz com que a gente possa perceber quais são as nossas prioridades. O que, que a gente está priorizando, o que, que a gente está fazendo com a nossa vida e que a gente repense. Então, eu acredito que o que mais mudou para mim foi esse senso de identidade que vem quando a gente se olha. E não é fácil.
Eu queria puxar o gancho aí que você trouxe sobre o vazio, né? Da gente, de repente, tá querendo tampar, preencher esse vazio, né? Um dos casos, por exemplo, que inclusive eu vi uma das suas postagens, e eu já ouvi gente que eu conheço muito próximo a mim também falar isso, é dizer que quando eu era criança eu não tinha condição, quando eu era criança eu não podia comprar isso, não podia comprar aquilo. E aí parece que reflete agora na vida adulta. Quando tem essa possibilidade de comprar tudo aquilo que queria quando criança, passa em frente a alguma loja, viu alguma promoção, alguma notificação no celular e sentiu vontade de ter, assim como sentia vontade quando era criança, não podia. E agora eu posso. Então eu vou comprar. Não preciso, mas eu quero. E aí, Rafa, como lidar com isso?
E isso, o que Larissa falou, é muito comum a gente ser assaltado por essa ideia, né?
Demais, porque a verdade é que a gente continua sendo a mesma pessoa, só que mais velha. Então, todos nós temos desejos e necessidades. E muitas vezes, na infância, a gente não entendia, né? Os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. Mas, geralmente, a gente vai para um shopping ou vai para algum lugar. E aí, os pais falam, na volta a gente compra. Ah, agora não dá. Isso não é pro seu bico. Então, às vezes, a gente vai criando crenças limitantes relacionadas à escassez. Então, quando eu era pequeno, na minha infância, eu não tive a oportunidade de ter coisas. Então, eu vou para outro extremo. Eu cresço, eu me desenvolvo, eu me torno uma adulta que ganha dinheiro, né? Um CLT, um PJ da vida. Só que a partir desse momento que eu tenho condição, eu digo para mim mesma, o que eu não tive lá atrás, agora eu vou ter. E aí a gente corre o risco de ir para outro extremo, que são as dívidas. Então, eu saio da escassez de não ter para o outro extremo. Eu vou ter tudo ao mesmo tempo, da forma que eu quiser, na hora que eu quiser. E aí você se torna irresponsável. E o pior, você não vai se saciar.
E o equilíbrio está em ter essa reflexão também de eu não tive porque, né, houve um motivo, né, era prudente ou algo assim. É. E de repente agora eu posso, agora eu vou me vingar, né, da circunstância. Ou seja, uma atitude impensada que pode, como você disse, trazer danos irreparáveis. Né? Muitas vezes dívidas grandes que você não precisa fazer.
Eu vou resgatando.
Ó, olha lá, hein?
Tentando palavras
regastando,
sem querer aqui.
Gastar de novo.
Resgatando postagens que eu vi do teu perfil. Gente, eu acompanho muito a Rafa. Uma vez eu comentei, eu acho que com você, com o pessoal aqui na produção, ou no camarim, não lembro, porque a gente se encontra no camarim aqui da Novo Tempo também. E eu comentei, eu amo as minhas blogueiras, vou usar essa palavra, as minhas blogueiras, influenciadoras favoritas, são minhas amigas. E uma delas é a Rafa. Eu gosto muito de acompanhar conteúdo de quem eu conheço, assim, de pertinho, sabe? Inclusive, o pessoal que acompanha você tá aqui nos comentários,
ai,
viu? Falando que o seu conteúdo edifica muito a vida deles, tá aqui.
Gratidão.
E aí, uma postagem que eu vi sua, foi que a virada de chave para você entender que o minimalismo era importante, principalmente para o momento da sua vida naquela época, foi quando você foi casar, abriu a fatura do cartão e viu, opa, tá, tem uma coisa muito errada aqui, porque a gente acaba vai gastando e até esquece a conta que a gente fez lá atrás de tanto que a gente parcelou.
Exato.
Rafa, antes de você comentar, vou trazer aqui um... Porque, gente, eu tento colocar em prática as dicas da Rafa. E eu gosto muito de ler. Amo. Amo, amo, amo. Eu tenho minha estante lá lindinha. E eu amo comprar livro novo, colocar lá. E chegou num ponto que quando eu vi, falei, opa, vou abrir minha fatura do cartão também. Ver o que, que eu tô gastando a mais. E, Rafa, o tanto de compra online que eu tinha, que era de livros. E aí, cada mês eu tava comprando. E, Veri, quem que dá conta de ler 15 livros? Eu, pelo menos, não dou conta de ler 15 livros num mês, por exemplo.
Eu acho que se alguém aqui daria conta, era você, né?
Não.
É verdade?
Não consigo.
Que é uma voraz leitura.
E aí, eu tava acumulando livros, a estante ficando maravilhosa. Minha fatura do cartão horrorosa.
Exato, Lari. E é aquela coisa, olha que importante que você trouxe. É um hábito maravilhoso ler.
Uhum.
É um hábito sensacional. Se a gente for pegar a média do brasileiro, é baixíssima.
É verdade.
Então, você tá pegando um hábito maravilhoso, só que tem uma questão. Por mais que você ame ler, você sabe que humanamente é impossível ler aí 15 livros no mesmo mês, ou talvez no ano ali. Então, eu sempre falo para as minhas seguidoras que é importante a gente respeitar os nossos hobbies, mas fazer um combinado. Então, eu vou comprar o meu próximo livro quando eu terminar o que eu estiver lendo.
É isso.
Não tem nada de ruim você comprar um livro novo. A questão é, você vai comprar esse livro e você vai ler ou ele vai ficar pegando poeira na estante? Então, tem gente, inclusive, que fala assim, ai, Rafa, mas eu gosto tanto de ler. Não tem problema ler. Não, nunca vai ser um problema. A questão é realmente o que você tem feito com essa quantidade de livros. Tem gente, Lari, que eu recebo, que fala assim, eu tenho livros fechados, tipo assim, no plástico. Que dó, sabe? É a mesma coisa que acontecia comigo. Eu comprava várias roupas, e eu não usava, porque eu tinha dó. Eu deixava até com etiqueta, assim, eu achava muito linda.
Vou esperar o momento perfeito.
Isso, o momento perfeito, ele vai chegar. E aí, eu ficava esperando, aí às vezes não combinava com nada. Era para uma ocasião que nunca ia chegar, mas eu comprava mesmo assim. Um vestido diferente, uma calça diferente. E aí, quando eu percebi, eu já tinha engordado. Quando eu percebia, já passou anos no meu guarda-roupa ali. A costura já estava toda solta. Então, a gente vai perdendo as coisas que a gente compra, a gente não usa. E isso é algo que eu vejo que é muito importante que a gente preste atenção. O que nós temos hoje, nós usamos? Não tem problema. Eu sempre digo, o minimalista, ele não mora. Eu, pelo menos, não, tá? Não vou falar por todo mundo. Eu gosto de casa com cara de casa. Uhum. Então, a minha casa, ela é pequena. Ela tem poucas coisas, mas tudo que tem, tem valor sentimental pra mim, pro meu marido. Então, a gente vai colocando no nosso espaço aquilo que funciona para nossa rotina, aquilo que funciona para os nossos hobbies, mas sem excessos. Eu acho que eu definiria o minimalismo, tem muita gente que fala, o Veri falou no começo, né? É uma vida com menos. O minimalismo, bem no comecinho, era usado muito essa frase, menos é mais.
Uhum.
Eu gosto de definir o minimalismo como uma vida sem excessos. Então, eu busco sempre nas minhas compras acertar nesse aspecto. Né, pensar no que eu tô comprando, em quanto eu posso gastar, né? E aí a gente vai vivendo uma vida mais tranquila.
Outra dica da Rafa que eu coloquei em prática, agora eu e meu esposo, a gente colocou em prática essa dica. Por quê? Rafa, vamos fazer a compra do mês, por exemplo. Tem famílias que se dão bem fazendo a compra do mês.
Sim.
Mas eu e o Davi, a gente comprava e a cebola criava raiz. Virava um pé de cebola,
perigo,
por exemplo. E aí a Rafa deu uma dica muito interessante sobre como ser minimalista, inclusive na compra. Não é, de novo, né, Rafa? Não é falar, ai, vamos pegar só um arroz, feijão e pronto.
Acabou.
E um ovo.
Uh-uh.
Ser minimalista não é isso, né?
Não, de forma alguma. O que eu gosto de fazer, e que a gente conversou, né, Lari? É o cardápio semanal.
Uhum.
Então, para famílias pequenas, por exemplo,
no nosso caso, né, que somos nós, nosso marido.
Um bichinho.
Um bichinho. E mesmo para famílias maiores com filhos, muitas vezes a gente não se planeja, não se organiza. E aí vou comprar arroz, feijão, macarrão, estrogonofe, vou fazer uma carne moída. Aí você compra tudo de uma vez. A questão é que você não faz tudo de uma vez, você às vezes estoca e perde. Então, eu acho horrível desperdiçar alimento e pior ainda, desperdiçar dinheiro. Então, lá em casa, uma estratégia que nós fazemos por conta do minimalismo, que é uma estratégia, né? Então, nós montamos um cardápio na semana e aí a gente separa. Poxa, o que que a gente come de café da manhã, geralmente? Ah, eu como 2 ovos, como pão. Então, eu já coloco no meu dia a dia quanto de cada coisa eu consumo. E aí fica mais fácil de comprar. Tem pessoas, Lari, que falam assim, ah, mas e se chegar uma visita? Minhas amigas, ouvinte aqui da rádio, eu não costumo receber visitas inesperadas.
Atenção para a dica.
Tem que avisar. Tem que avisar antes. E aí vai ser super bem recebido. Mas desprevenido em casa, eu nem corre risco de nem estar. Então, existe mercado, a gente pode, se surgir uma ocasião especial, uma ocasião diferente, a gente vai de novo ao mercado. Mas quando a gente para de ficar pensando no e se, ah, e se chegar alguém, uhum. E se eu quiser comer tal coisa, passa a viver o agora, a gente está ansioso até no que a gente vai comer. E a alimentação é algo que a gente, se não prestar atenção, a gente se endivida demais.
Sim.
Né? Tem gente que está passando no crédito, agora tem a opção de passar em 2, 3 vezes os alimentos. Então, demonstra que o brasileiro realmente tem um hábito diferente quando a gente vai ao mercado.
Isso de fazer compra nesse sentido, você falou, parece com abastecer o carro a prazo, né? Você tem que abastecer de novo daqui a pouco, então vira uma bola de neve, complicado. Alguém comentou que foi a Josi, né, que tá sempre, tá atenta
a
aqui.
A Josi tá aqui todo dia.
Ela comentou aqui, eu não sei quanto a Rafa passou dos 15, né Larissa?
achei o comentário, achei.
Ela falou, quero a receita para manter esta aparência e voz de 15 anos.
Ai, KKKKK. Obrigada. Acho que a receita talvez seja a paz, uhum. De espírito, de não ter dívidas.
Talvez tenha a ver com a filosofia também.
É verdade, é verdade. Zero ruga de dívidas.
Uhum, uhum. É verdade, mas eu gosto de falar, gente, hoje eu sou assim, uhum. Mas eu não era.
E aprendeu de forma dura, né, Rafa?
Infelizmente.
Teve um ponto da virada. Na sua vida, ó, aparecendo aqueles programas, essa é a sua vida, né? Teve um ponto da virada.
Teve um ponto da virada que foi o que a Lari trouxe. Eu fui pedida em casamento em 2020, e aí...
Eu também.
Ai, que lindas! Não, mentira, em 2020 comecei a namorar, gente, tô viajando. bom dia Brasil!
Davi, é você mesmo.
Não, foi pedido em namoro.
Bom dia. Davi, peraí, não tá batendo.
Tá batendo. E aí, em 2020, eu falei, meu Deus, eu vou me casar.
Uhum.
E a gente começa a pensar, né, em tudo, em casa, em contas. E eu falei...
A cerimônia.
Isso. E aí, eu falei, meu Deus, quanto tá a minha fatura? E era uma coisa que eu evitava. Eu detestava olhar a minha fatura, porque eu sabia que ia vir algo grande. Então, eu deixava pra fazer um chá revelação no dia do pagamento. E aí, quando eu fui ver, Lari, a situação estava precária. Na época, eu ganhava um salário mínimo, em 2019, mais ou menos assim, um pouquinho mais de um salário mínimo. E as minhas faturas, somando todas, estavam quase ali, 7 mil e pouquinho. E aí eu falei, gente, se eu for demitida, se algo acontecer com a minha saúde, se tiver um imprevisto, se eu quiser comprar uma geladeira, eu não consigo pagar. Então, como que eu vou conseguir ter uma vida familiar com alguém se eu já estou lascada financeiramente? E aí que eu tive coragem de pedir ajuda pro meu noivo na época, porque ele também não tinha uma boa relação com as finanças. Nós viemos de famílias disfuncionais, fizeram o melhor, mas cada um com uma crença limitante. Eu achava que eu podia gastar, porque eu sou merecedora, eu tô trabalhando, eu não preciso dar satisfação de nada para ninguém. E o meu marido já era assim, ah, eu acho que eu posso, mas não sei quanto. Então, os dois tinham uma síndrome ali que precisava de autoconhecimento, de terapia, para se entenderem. E aí, foi quando o meu noivo, ele começou nessa jornada do minimalismo. E no começo eu achava extremamente radical. Eu achava que era, assim, muito desnecessário. Achava que não tinha a menor necessidade dele se privar tanto. Eu achava que ele se privava muito. Mas ele quitou as dívidas antes de mim. Ele ficou muito mais tranquilo. Inclusive, ele me ajudou a pagar. E quando eu percebi que alguém estava me ajudando a pagar, eu falei, nunca mais eu vou voltar a este ponto. Eu não vou me permitir nunca mais a ser dominada por uma fatura dessas. Porque traz vergonha. Então, a gente tem que fazer algo com essa vergonha que a gente sente quando erra. No meu caso, trouxe a transformação. Então, eu passei, depois que a gente percebeu realmente esse quadro horrível dessa fatura gigante, eu fiquei um ano sem comprar. Ah, mas como que é esse... Sempre me perguntam, como que é esse ano sem comprar? Sem comprar coisas inúteis. Gente, eu trabalhava no shopping. Vocês têm noção?
A tentação.
Uma consumista.
A tentação.
Uma consumista de plantão trabalhar no shopping é morte súbita.
Não tem.
Não tem. Só que aí eu fui percebendo, né? Como é doloroso pagar R$7.000 em um ano. E aí quando você tem que pagar mesmo à vista, você valoriza mais seu dinheiro. Então não é que eu deixei de comprar, eu virei uma planta e comecei a fazer metamorfose. Não, mas eu parei de comprar perfume, roupinha, blusinha, parei de ficar olhando aplicativo online e eu passei a realmente falar, eu só vou fazer uma nova compra quando eu tiver pago tudo. E foi o que eu fiz, eu não passei nada, né, nenhum assim, perrengue, porque o que acabava eu comprava de novo. Então, acabou uma maquiagem, tudo bem, acabou, então eu preciso comprar. Mas no meu caso, eu era tão consumista que eu tinha muitos cremes, muitos perfumes. E aí, nesse ano, eu fui usando tudo, até o fim.
Gente, que conversa boa, hein? Estamos aprendendo hoje aqui, Larissa.
Verdade, Veri. Tem muita coisa.
Muitas dicas interessantes para a vida, né? Para a prática, né?
Exato.
Vamos para o intervalo?
Rapidinho.
E voltamos em instantes.
Além dos fatos. Além dos fatos.
Voltamos com Além dos Fatos aqui na Rádio Novo Tempo. Hoje com Rafaela Fagundes, ela que é influenciadora cristã nas redes sociais, né, na internet.
Tá na mídia.
Tá na mídia e fala sobre minimalismo na prática, tá? Hoje tem dicas práticas para você entender o que é o minimalismo e principalmente sair das dívidas de uma forma tranquila, né, sem aquele estresse todo, sem aquela loucura, ansiedade. Sem ansiedade, para você ter uma vida mais leve, que como cristãos, isso reflete muito, né? É o que a gente busca, não adianta a gente falar que quer ter uma vida tranquila e tudo mais, mas a gente também não cuida dessa parte financeira da nossa vida, né, Rafa?
É verdade, Lari, a gente precisa entender que se somos cristãos, nós cremos que tudo é de Deus, tudo é para Deus, e que, inclusive, o que a gente tem de recursos, seja o tempo, seja as finanças, é para honrar e glorificar o nome dele. Então, inclusive, a gente tem esse guia de estudos aqui, que se chama Educação Financeira à Luz da Bíblia. Nele você vai encontrar diversos conselhos a respeito do que a palavra de Deus fala sobre finanças. E muita gente pensa que não tem muitos conselhos, mas tem. E aí fica para você. Inclusive, no final, gente, tem uma planilha. Talvez você não saiba por onde começar, por onde se organizar. Eu comecei por ela. Então, comece também. A gente não precisa começar grande, mas a gente precisa começar de algum jeito. Pede gratuitamente. Como que pede, Lari, aqui na rádio?
É só mandar um WhatsApp, uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 12981510081, e você vai escrever dinheiro. manda a palavra dinheiro para o nosso WhatsApp, 12981510081. E essa revista, este guia financeiro, vai chegar totalmente de graça na sua casa. Não se preocupe nem sequer com o frete, porque os Anjos da Esperança já arcaram com todos os custos. Então é um investimento que você nem precisa investir dinheiro, né, amiga?
Gratuito.
Só vai ter retorno.
Exatamente. Então, se quiser falar sobre dízimo, tem dúvidas sobre ofertas, tem dúvidas sobre ser rico é pecado, tem tudo aqui nessa revista, tá bom? Vale muito a pena.
A nossa ouvinte está perguntando aqui qual o Instagram da Rafa que está falando sobre minimalismo.
É Rafaela com dois L's, FSM. Rafaela com dois L's, FSM.
Pronto. Tem gente perguntando, a Jéssica perguntou aqui no YouTube, como desapegar do que ela já tem? Ela tem dó de se desfazer. Mas aí eu vou fazer uma pergunta junto com a pergunta dela. Minimalismo, para entrar neste mundo do minimalismo, vamos dizer assim, eu preciso me desfazer das coisas que eu já tenho ou eu parto deste ponto em diante, Rafa?
Boa pergunta.
Olha, eu vou ser bem sincera. A gente não pode começar no minimalismo achando que a gente vai desapegar tudo. Porque se for assim, é irresponsável. Tanto que quando a gente ingressa no minimalismo, a gente tem um tempo de adaptação. Então, o que é o orientado? Quando você tá com essa... O minimalismo não é só o físico, tá, gente? De desapegar, de destralhar, como a gente fala. O minimalismo, ele começa na cabeça, na mente. Então, se você não começa organizando a sua mente, os seus pensamentos, os seus traumas, tendo aquele autoconhecimento, olhando as feridas que você teve quando era criança, essas feridas que a gente falou no primeiro bloco, de escassez, de não ter tido, de querer talvez caber em um lugar que certamente não te cabe, pertencer a um grupo, mostrar que você tem, talvez você foi humilhada, talvez você sofreu bullying por não ter, talvez você tem inveja de alguém e aí você quer ser maior do que ela. Então, se a gente não for honesto com a gente, o minimalismo ele não vai funcionar e nenhuma outra abordagem também vai. Então, eu comecei realmente no minimalismo mudando a chavinha aqui mentalmente, tá bom? Agora, o segundo passo é observar o que você tem em casa. Então, eu gosto de fazer 3 caixas. O que eu uso todos os dias? Aí você vai colocar nessa caixa tudo que você usa todos os dias. Aí você vai por partes. Começa pelo seu guarda-roupa. No seu guarda-roupa, o que você usa todo dia? Mas tem que ser sincero. Todos os dias eu uso essa calça jeans. Todos os dias eu uso essa blusa aqui. Na caixa do meio, você vai colocar coisas que você usa, mas não todos os dias, não com tanta frequência. Então, pode ser, às vezes, um vestido, pode ser alguma roupa de estação, o frio, por exemplo. A gente usa 2 meses, mas você não vai desfazer de tudo que você tem porque você não usa sempre. Não, você vai colocar nessa caixa aqui que você usa mais sazonalmente e tem um propósito, né? Então, nessa segunda caixa é uso, mas não tanto assim. E na terceira caixa, que é a mais difícil, é assumir aquela caixa que você sabe de algo que você não vai usar, que você comprou achando que ia usar, e você sabe que já chegou a hora dela ir embora faz tempo. Mas você não quer fazer isso.
Já chegou não, já passou.
Já passou. Já passou. Então, nessa terceira caixa... Exatamente. Todos nós, velho. Todos nós. Então, nessa terceira caixa, você coloca tudo que você não tá usando, que você sabe que nos últimos meses você não usou também. E aí, você deixa nessa última caixa por uns 6 meses. Vamos colocar 6. Eu fiz com 3 meses ali. E aí você vai ver, se nesses meses você não pegar nada, significa que não tem porquê manter. Então, o minimalismo, ele vai começando aos poucos. Então, como eu falei, eu tinha muitos produtos, mais do que até roupas. Então, eu não fui jogando tudo fora, não quero mais, louca. Não, eu peguei o que eu tinha e observei. O que não estava na validade? Um monte de coisa. Itens lacrados fora da validade. Lixo. Alguns cremes que eu nem gostava. Vários que eu tinha comprado em promoção. Tá na promoção, vou comprar, tá baratinho. Não usei. Aí eu fui fazendo um levantamento do que eu gostava e usava. Usei durante o ano inteiro. E o que eu não gostava tanto assim, mas que era bom, era só uma questão de gosto, eu passava pra frente, pra amigas, doava. ou às vezes vendia se o produto estava fechadinho. Então, são estratégias, mas a gente faz com calma e com responsabilidade.
E nessa sua fala, teve uma palavra que ficou aqui na minha cabeça, e acho que não vai sair tão cedo, que é destralhar.
Destralhar.
Né? E essa semana eu estava fazendo isso, né? Dando uma diminuída nas coisas, né? Que estão ali, que você só vê, mas não tem utilidade.
É verdade. Rafa, vamos falar de uma coisa que é difícil, mas que a gente precisa da sua ajuda, porque você já passou por isso e conseguiu vencer este vilão. Cartão de crédito.
Eita,
gente,
manda.
Esse programa de hoje tá bom pra juntar com o professor Altemir Farinha?
Exatamente.
E fazer, assim, uma maratona de Além dos Fatos aí. Tem muito programa pra você.
Uma parceria boa.
Se reeducar financeiramente.
Pode me chamar.
E aí, a gente já falou que o cartão de crédito, ele pode sim ser um aliado a depender da educação financeira que você tem. Aí eu vou me usar de exemplo aqui. Vou colocar vou falar, a Larissa não tá muito bem educada financeiramente. Ela quer entrar pro minimalismo para poder se livrar das contas do cartão de crédito, principalmente. Você falou que tinha muita dívida no cartão de crédito.
Sim.
Rafa, vamos lá. Eu vou abrir a minha fatura do cartão. Aqui tô acompanhando Além dos Fatos. Vou abrir minha fatura do cartão e entender o que tá acontecendo. Qual que é o meu primeiro passo?
O primeiro passo é você olhar quem são os vilões do seu cartão de crédito. Então, assim, ter essa coragem de sentar e analisar o seu cartão já é um grande passo. Todo mundo quer pular esse passo aqui. E, Lari, é muito importante porque, quando às vezes, a gente pensa no minimalismo financeiro, mas se a gente pensar só em guardar dinheiro, são coisas totalmente diferentes. Porque, às vezes, a pessoa consegue guardar dinheiro, mas ela não muda o hábito de consumo. E aí ela vai continuar gastando, mesmo juntando dinheiro, vai estar com a fatura ali sempre com aquele hábito de parcelas. Então, não é legal. No minimalismo financeiro, a gente entende o quê? Qual é o nosso patamar de vida? Qual é o nosso real patamar? Porque, às vezes, a gente vive um degrau acima, dois degraus, e aí o tombo é mais alto ainda. A gente precisa entender nossa classe social. A gente precisa entender quanto, de fato, a gente ganha. Quanto que cai na sua conta? Não contar com crédito, porque o que acontecia comigo é pensar que o cartão é uma extensão do meu salário. Então, se eu ganho R$2.000 e eu tenho R$2.000 de crédito, logo eu tenho R$4.000. E não é assim. Pelo amor de Deus, se você acha que é assim, eu preciso te dizer que não é assim. E às vezes, no meu caso, ninguém me explicou como o crédito funcionava. Eu achava uma maravilha. Eu parcelava até lanche. Entendeu? Então, o cartão de crédito é uma ótima ferramenta, uma ferramenta abençoada. Mas, nas mãos de pessoas que não sabem administrar, vira maldição. Então, o primeiro passo é analisar a sua fatura, ver realmente o que você tem gastado nesses últimos meses. Quanto que tem das plataformas digitais aí de compra? Quantas blusinhas você comprou nesse ano aí, ó, de 2026? Quantos itens que não eram necessários, que você se arrependeu logo de comprar? Quantas parcelas você tem até o fim do ano? Então, todas essas perguntas são muito importantes. Não dá para pular essa parte, porque senão você não vai melhorar. E aí, no meu caso, quando eu vi a porcentagem dos R$7.000, que eram superficiais, Lari, eu fiquei chocada.
Dá até uma raiva da gente, né?
Eu fui motivada a mudar pela raiva. Eu falei, não é possível que eu comprava e eu nem sabia mais o que eu tinha comprado.
É.
Eu não sabia mais do que era aquela parcela. Tinham tantas parcelas iguais que eu não sabia mais o que era. Então, é importante fazer essa análise. Segunda coisa, tira do seu celular tudo que te leva a pecar, entendeu? Se você sabe que você tem um problema com compras, pra que você vai no shopping? Nesse período. Pra que você vai no centro e dá uma olhadinha? Isso daí é masoquismo, gente. É você não se amar. É falta de amor próprio. Se eu sei que é difícil pra mim não comprar algo, eu não posso me colocar nessa situação agora. Não é pra sempre, não é eterno. Calma.
É até você se adaptar.
Isso, é até você ter domínio próprio. Se a gente não tem domínio sobre as nossas ações, significa que somos dependentes. E se somos dependentes, temos um ídolo. E o ídolo pode ser as compras. Então, no meu caso, eu não me colocava nessas situações. Eu me privava assim. Então, eu sabia que se eu fosse no shopping, eu ia gastar. Se não fosse com qualquer coisa, gente, até com uma casquinha. entendeu? Então, de pouquinho em pouquinho, a nossa fatura fica alta. Eu nunca fui, Lari, uma pessoa que comprava itens caros, super caros. Eu sou aquela pessoa, gente como a gente, que ia lá naquelas lojinhas de 10 reais, comprava várias coisas de 10 reais e a fatura ficava 1.000. Então, é importante que a gente saiba realmente quanto a gente pode gastar, que é outra dica também. Se eu não sei quanto eu ganho, eu não sei quanto eu posso gastar. Então, o que eu mudei em mim também foi, poxa, dentro do meu salário, eu vou usar apenas 30% desse valor aqui do meu salário no cartão de crédito. Se passar de 30%, significa que algo não tá legal. Então, você aí de casa pode usar essa margenzinha do valor que você ganha. Quanto por cento está comprometido no seu cartão? Aí você vai ter que ser honesto com você mesmo. Que no meu caso era uns 70%, 100%. Então, às vezes nem sobrava. Era a conta mesmo.
Parece que o grande mistério aí é aprender a se desgarrar de certos hábitos, né? Por exemplo, você falou do shopping, de ir ao shopping, porque quero passear, vou ao shopping. Mas pensa aí, né? Existem mais opções de lugares que você pode ir, onde, quem sabe, você não vai ser tão tentado, né? Ou seja, tem ciência aí.
Sim, vai para um parque.
Isso.
Por que nós somos induzidos a passear num shopping? Já pararam para pensar nisso? Às vezes a gente não pensa.
Uhum.
A verdade é que hoje nós não pensamos, a gente quer só as coisas mastigadas. Então, eu cresci indo ao shopping, eu acho maravilhoso. Até hoje, eu gosto muito, mas eu não tenho mais paciência. Porque eu sei que eu não posso comprar tudo que eu quero.
Então, não é mais tão legal.
Então, não deixa de ser tão legal assim. Mas é importante que a gente observe o que o Veri falou mesmo. Existem tantos outros lugares legais que eu posso ir. Por que eu preciso ir para um shopping para gastar o dinheiro que eu não tenho?
E uma outra dica, hein, Rafa? Vai excluir o aplicativo? Antes de excluir o aplicativo de compra, tira o cartão de lá.
Tira o cartão.
Porque quando você baixa de novo, ele já baixa o aplicativo com o teu cartão bonitinho.
É verdade,
Lari. Então se complica, como que é? Crie mais obstáculos, né?
Isso, a gente não pode facilitar, porque o que é mais difícil, a gente fica com preguiça.
Uhum.
Então, quanto mais difícil for, melhor é. E se for fazer uma compra, então faça no Pix, quero ver. Sem parcelar.
Sem parcelar
ai, ai, ai.
O Pix.
Tem que pagar à vista, consegue? Se não consegue, e eu tô falando aqui, gente, pelo amor de Deus, de algo que é superficial. Não estou falando para pessoas que estão passando por alguma dificuldade, alguma emergência. Uhum. Porque eu entendo que existem situações que vão ser necessárias parcelar. Saúde, a gente não se brinca, a gente não consegue, né, administrar, saber quando a gente vai ficar doente. E é por isso que a gente precisa ter planejamento também. Mas aqui eu estou falando sobre itens superficiais, contra o consumismo e não contra o consumo. Consumir é bênção, comprar é necessário. Comprar em excesso faz mal.
Pois é. Larissa, tem alguém até te pedindo socorro aqui, né? Acho que é Maria Ilza.
É. Maria Ilza, isso? Socorro, sou costureira e tenho muitos tecidos. KKKKK, sou acumuladora.
Contrário, né? mas é costureira,
né? É costureira, né?
Acho que, sei lá, de repente você pode fazer uma... dar uma observada nesses tecidos aí, ver utilidade. Quem sabe ter ideias, né? Buscar
Pode
modelos
ser.
E fazer coisas com eles.
Agora, hã? Rafa, uma coisa que você fala muito nas suas redes sociais também é sobre Deus. Eu percebo, quando eu abro a sua conta no Instagram para acompanhar, de repente ver algum post para eu aprender mais, quando eu entro no teu perfil, é nítido que é um perfil cristocêntrico. E eu queria que você falasse a relação que é da nossa espiritualidade e as nossas finanças, o nosso consumismo também. Queria que você falasse sobre isso.
Legal, Lari. Eu encontrei a minha paz, a minha tranquilidade, a minha identidade em Jesus Cristo. Então, lembra que eu falei no início que todo mundo que tem um vício, no meu caso, que era em compras, tinha um vazio que estava tentando suprir o tempo inteiro? O meu vazio realmente foi totalmente preenchido com Cristo. E é isso que eu gosto de colocar sempre no meu perfil. Eu costumo dizer nas minhas orações que o perfil não é meu, eu apenas administro, e realmente quem é o dono é Deus. Hoje em dia, Lari, nós como cristãos, a gente gosta de pensar que algumas partes são de Deus, mas que outras não. E isso acontece com o dinheiro. Então, eu posso gastar o que eu quiser da forma que eu quiser, mas eu não oro, eu não pergunto para Deus se é o querer dele para esse momento. Eu não pergunto para Deus quais são os planos que ele tem para mim. Eu não pergunto para Deus se tudo bem eu comprar, como que vão ser os próximos dias. Deus sabe, e eu não sei. Então, muitas vezes a gente age com um imediatismo. E eu costumo dizer nas minhas redes uma frase um pouco forte, mas que é necessária. O imediatismo é um plano satânico para nos afastar da vontade de Deus. Então, toda vez que a gente age de forma impulsiva, sem pensar, faz ali uma compra que você claramente sabe que não pode, você está agindo com o maligno. Porque uma das virtudes do fruto do Espírito é a paciência e o domínio próprio. Então, se eu não tenho paciência e eu sou consumida pela obsessão de uma compra, se eu sou consumida por um desejo compulsivo, assim, por comprar, mesmo não podendo, é porque aquilo virou um ídolo no meu coração. Então, a partir do momento que eu assumo para Deus, eu tenho humildade de falar: Pai, eu tenho um problema com compras. Talvez esteja sendo o centro da minha vida nesse momento. Quando eu assumo isso, quando eu confesso, Jesus, ele consegue nos ajudar a sair dessa situação. E aí ele passa a voltar a ser o centro do nosso coração. Então, eu costumo dizer que eu creio em três pilares. E neles eu me firmo, dia após dia. Gratidão, contentamento e confiança em Deus. Se eu tenho gratidão, eu vou olhar para toda a minha vida e eu vou perceber quantas bênçãos, quantas maravilhas Deus já fez por mim. Se eu tenho contentamento, eu vou entender que a minha história não é igual do Veri, não é igual da Lari, não é igual de ninguém. E eu preciso respeitar a minha história. Então, eu não posso me comparar. Comparar dói demais, machuca. Cria inveja, cria cobiça. Então, quando eu tenho contentamento, eu respeito quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E a confiança em Deus, que me estimula a realmente focar no céu. Porque às vezes a gente está querendo comprar um carrão novo, uma casa nova, e a gente se esquece que isso aqui é passageiro. Isso, mais uma vez, não quer dizer que você não possa viver confortável. Mas não se esqueça que não somos daqui. Que breve Cristo virá e a gente vai ter ali uma mansão, algo que a gente não pode nem imaginar de tão grande, né?
E Jesus nos convida o tempo todo a não nos apegarmos às coisas daqui, né? Olha só que interessante.
É,
teve uma ouvinte nossa, a Elisângela, falou: amo fazer compras, quer me fazer feliz? Me leva ao shopping. Agora,
eu
imagino que a Elisângela seja muito sábia. Então, ela disse já: me leva ao shopping. E, de preferência, pague as compras também. Né? Porque aí ela vai ser feliz completo.
Compras. Nem sempre posso.
Né, Larissa? Que aí vai ser felicidade mesmo no final, né?
Exatamente. Olha só, eu queria fazer mais uma perguntinha. A gente já tá bem no final, Rafa. Temos 2 minutinhos aqui. Mas a nossa enquete, ela tá finalizando em 43% dos ouvintes dizendo que fazem compras compulsivas. Além de tirar o aplicativo do celular, alguma dica, assim, só pra gente fechar. Pra pegar tudo que a gente falou no programa aqui, o que você deixaria pra esses 43%?
Ore antes de fazer sua próxima compra inútil. Antes de você passar aquela compra no cartão que você não pode comprar, ore. Peça para que Jesus dê o discernimento necessário para que você não use o dinheiro de maneira ruim, que você possa honrar a Deus em todas as áreas, inclusive a área financeira. Se a gente é fiel no muito, a gente vai ser fiel no pouco. Se a gente é fiel no pouco, a gente vai ser fiel no muito. E a gente precisa ser sincero com Cristo, inclusive nos nossos vícios.
Sabe o que está acontecendo, Larissa? O nosso ouvinte, né, o pessoal que está participando aqui, está muito envolvido, né, com a conversa da Rafa. E querem, porque querem que você passe mais uma vez o seu contato.
Por favor,
onde,
Rafa.
Onde, inclusive, você trata do assunto.
Isso mesmo.
É Rafaela com 2 L's, FSM. Rafaela com 2 L's, FSM.
Ai, pessoal, vê os comentários aqui, é muito bacana, né,
Muito Veri? Legal, muito legal.
Patrícia tá dizendo que ama esse tema. A Tatiane Carla, ela comentou: gente, que bênção. Vocês falando sobre esse assunto, falaram sobre o professor Farinhas. E de manhã falaram sobre o vício, né? Que estamos em semana especial. Magnífico, os assuntos se encontram. Sou de Guarapari, velho. Olha só.
Terra boa, hein? Larissa conheceu.
A Josi comentou também que acertamos aqui em quem a gente trouxe pro Além dos Fatos de hoje, porque você tem uma bagagem de experiência sobre a compulsividade, então parabéns, ela tá falando aqui.
O comentário da Luísa foi tipo uma pergunta: se tudo é passageiro, por que temos que trabalhar, gastar e ficar em paz? Luísa falou.
Eita, velho, que crueldade, não tem nem segundos.
Não, não. Mas...
ela pode seguir no Instagram a Rafa.
Isso, e a Rafa pode voltar também.
Com certeza. Bom, a gente quer a Rafa.
Com certeza.
Pra dar mais dicas, porque eu acho que tem muita coisa pra gente conversar ainda.
Rafa, muito obrigada, que Deus siga te abençoando, te usando como instrumento. E vai lá seguir a Rafa no Instagram, @RafaelaFSM. Seja sempre muito bem-vinda aqui no Além dos Fatos, Rafa.
Gratidão, amigos. Deus abençoe.
E é bom saber que ela se dá bem com o microfone, né?
Exatamente.
Não se embaraça. Isso é ótimo pro Além dos Fatos e pra nossa audiência. Obrigado, Rafa. Até o próximo encontro.
Tchau, tchau.
Além dos Fatos.